Bom dia, boa tarde, aliás, ou boa noite, né? Porque agora a gente vai começar, já tá, né, com o podcast. Esperar todo mundo entrar aí pra gente começar essa live aqui. E aí, Michele, Mariellen, Laís, Daniel. Essa semana aqui, pra variar, eu esqueci de verificar as pessoas que contribuíram com o canal. E semana que vem eu faço então o levantamento aí das contribuições para falar o nome das pessoas. E incentivar vocês também, né, quem não contribui com o canal ainda, e tem a opção a gente pelo site, né, pelo PagSeguro, pelo Patreon, você pode contribuir, fazer uma contribuição única de qualquer valor, você pode contribuir mensalmente também para ajudar o ministério. E essas contribuições, a gente tem alguns fins para elas, né? Um deles é a divulgação, o outro é a aquisição de livros, bíblias de estudo. A gente já tem bastante coisa, na verdade. E equipamentos, né? Equipamentos acho que é o mais caro e a gente, na verdade, tem bastante coisa já, assim, bem profissional. A gente quer adquirir algumas outras coisas, computador, a gente está precisando melhorar o computador, enfim. Essas contribuições ajudam a gente a melhorar a qualidade do conteúdo, tá? E a gente tem algumas novidades aí para passar para vocês, eu vou passar hoje. Uma delas é que agora a gente está no Spotify, então a gente conseguiu aprovação para ter o podcast lá. Então, foi interessante porque foi uma indicação de uma pessoa que segue o canal. Eu agora não lembro o nome da pessoa. Agradecer ela, mas não lembro o nome. Depois eu tento descobrir, lembrar quem foi. Para você se submeter um podcast ao Spotify, você tem que ter um serviço que é o Blueberry, que é um serviço de podcasts que a gente já tinha, na verdade, né? Desde que a gente começou os podcasts, a gente já tinha contratado esse serviço há mais de um ano. E aí a gente submeteu o podcast pro Blueberry, através do Blueberry pro Spotify. E demorou quase um mês, mais ou menos, que ficou em análise e foi liberado essa semana. Então agora a gente tem os podcasts numa plataforma top, né? Que acho que uma das maiores plataformas de áudio do mundo, que é o Spotify. Então, algo que era bem difícil, né? Assim, quem não tinha iPhone, tinha que baixar um aplicativo para ouvir podcasts. Ou então ouvir pelo podcast do iPhone. E sendo que tem essa plataforma que muita gente já utiliza e funciona tanto no iPhone quanto no Android. Então, né, acho que creio que a maioria aí conhece o Spotify. Então agora deu uma motivação extra para a gente produzir, continuar produzindo conteúdo em áudio, né? O áudio, não que ele estava caindo em desuso, né? Mas ficou muito na questão dos vídeos e tal. E o áudio acabou ficando um pouquinho em segundo plano. Mas agora, tendo essas plataformas novas, né? Tem o Spotify, tem o Deezer também. Eu não sei como funciona um Deezer para pôr podcast lá. Mas é uma forma legal de ouvir o conteúdo, porque você pode ouvir em qualquer lugar, né? Não necessariamente tendo que olhar para a tela. Você pode baixar os episódios, você pode ouvir no carro, na academia, enfim. Creio que vai ser uma opção boa para a gente trabalhar e investir nesse formato, né? Motivou mais a gente investir nesse formato de áudio. É claro que vocês estão me vendo aí que é live, mas a gente sempre transforma essas lives em podcasts, tá? E a gente tem alguns projetos, né, exclusivos para podcasts. Um deles é o Últimas Coisas, que é o Ignaldo Hélio que grava. Já tem acho que quatro episódios, quatro ou cinco. E já tem mais dois prontos. A gente vai lançar um essa semana aí, mais um episódio de Últimas Coisas. E a gente pode colocar outros quadros também, né? Porque o áudio ele é bem mais fácil, bem mais simples de gravar do que os vídeos, né? Então a gente pode fazer um conteúdo aí para complementar. Então esse é uma das novidades aí que a gente tem. As outras novidades é que a gente está produzindo o livro, né, do Vai na Bíblia. Então eu já falei disso há um tempo, mas agora a gente começou a diagramar ele. Então se vocês quiserem saber mais ou menos como vai ficar o vídeo, o livro, entra no nosso site e entra no vídeo, vai lá em vídeos, entra no vídeo O Diabo e a Origem do Mal. Esse vídeo já tem o texto lá e tem o PDF. Se vocês baixarem o PDF, aquele PDF já é o formato do livro. Então é o primeiro PDF que a gente tem no canal, no site, que já está no formato do livro, tá? Então esse e tem um outro também, Descobrindo a Verdade, que já está com esse PDF também. Então esses dois temas já tem o PDF no formato que vai ser o livro. E é um formato bem legal que a gente decidiu fazer. Eu acho que dá até para mostrar aqui para vocês mais ou menos qual que é a nossa ideia do livro. Aí vocês já falam o que que vocês acham, né? Mostrar para vocês, não você que está no podcast, que você não vai ver nada. A desvantagem do podcast é essa, né? Tem algumas coisas que você não consegue acompanhar. Mas enfim, você vai ter uma ideia pelo que eu vou falar aqui. Eu vou abrir aqui. Por exemplo, no texto do livro, vou pôr aqui na tela ver se dá para vocês verem. Vai dar muito reflexo, acho, né? Ó, do lado tem o texto, né? E do lado tem os versículos com um quadradinho branco. Então você que tá no podcast aí, tenta imaginar um texto do livro e na coluna lateral tem os versículos com os quadradinhos. Esses quadradinhos a gente vai colocar para você ir marcando conforme você vai lendo os versículos. Porque eu sei que eu costumo fazer isso também. Quando às vezes eu tô lendo um livro e eu não dou muita atenção para as notas, né? As notas de rodapé e nem as notas laterais. E às vezes eu vou lendo sem ler as notas e depois eu volto lendo as notas, mas eu não sei às vezes qual que eu li, qual que eu não li. Então a ideia, como o conteúdo é muito ligado com os versículos, a gente colocou esses versículos e esse quadradinho para você poder anotar, fazer um risco ali dos versículos que você já leu. Então o livro todo vai ser assim, vai ter o texto no meio, né, e nas laterais os versículos, para você marcando os versículos que você vai lendo. E as notas também. Qual que é a nossa ideia nesse período de produção do livro? É ir acrescentando algumas observações no texto. Então, por exemplo, a gente já falou sobre a origem do mal. Legal, aí tem uma parte lá que não ficou tão claro, porque o vídeo é mais dinâmico, né? Aí a gente coloca uma notinha e na lateral a gente explica. Então o livro vai ter bastante coisa de explicação. E esse conteúdo do livro é o conteúdo do curso que a gente está montando também. Então depois, se você chegou a ver o site nosso, tem os cursos lá. E a gente vai colocar as informações lá com base nos vídeos. Certo? O livro tem base nos vídeos, o curso tem base nos vídeos. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre a divindade de Cristo. A divindade e a humanidade de Cristo. É o próximo vídeo que a gente vai começar a preparar e vai lançar no mês que vem, no comecinho de maio. Certo? Essas são as novidades do Vai na Bíblia. Né? A gente tem bastante coisa aí para fazer esse ano, muita coisa. Mas aos poucos, né, Deus vai preparando aí, dando a direção correta para a gente trabalhar. Certo? Bom, hoje eu tenho um tema que eu queria falar um pouquinho. Eu tava mexendo nas minhas coisas lá e eu achei um livro. É a história de Mary Jones. Esse livro aqui conta a história da origem das sociedades bíblicas, né? Como surgiu a distribuição, começou a ter a preocupação em distribuir a Bíblia. E conta a história da Mary Jones, que era uma menina que tinha curiosidade de ler, de conhecer a Bíblia. Mas o lugar que ela morava era um lugar muito afastado e tinha uma Bíblia só, que era lida na igreja. E as Bíblias eram muito caras, né, naquela época, 1785. E ela tinha esse desejo, né, de adquirir uma Bíblia, e ela foi guardando, trabalhando, né, guardando dinheiro para juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. E ela teve que trabalhar 6 anos para juntar o dinheiro suficiente para comprar a primeira Bíblia dela, e ela teve que viajar 40 quilômetros a pé para comprar essa Bíblia. A partir daí que eles começaram a ver como era importante a Bíblia ser acessível. Pessoas, né, que gostariam de ter esse conteúdo bíblico para ler, né, ter a sua própria Bíblia. E a partir daí começou a surgirem as sociedades bíblicas. Né? É um livrinho bem curtinho, ele é bem fininho, ó, tem umas ilustrações dentro. Mas a história é muito forte, né, muito importante e mostra assim, o valor que nós muitas vezes não damos hoje por ter a Bíblia em todos os formatos possíveis da nossa mão hoje em dia. A gente tem a Bíblia impressa, a gente tem a Bíblia online, a gente tem várias fontes de meios de acesso à Bíblia e no fim acaba nem lendo. Né? Então histórias assim motivam a gente a ter esse zelo, né, pela palavra, pela Bíblia. Eu até trouxe essa Bíblia aqui hoje, que essa aqui é bem especial para mim, essa Bíblia aqui. Ela é a primeira Bíblia, na verdade não é a primeira, né? Mas que eu comecei a ler uma outra, mas assim, logo na primeira, segunda semana eu já comecei a ler essa daqui, que é uma versão NVI, uma Bíblia bem antiga que eu tenho tudo, ó, qualquer página que eu abro tá tudo marcado assim. Vamos ver se eu vou ver. Ó, tem as marcações. Então é a Bíblia que eu, a primeira Bíblia que eu li e comecei a fazer anotações. Tem coisas que até hoje eu lembro onde tá grifado, tem versículos que eu sei que estão na Bíblia. Eu sei onde eles estão, mas eu só acho nessa Bíblia aqui. Eu não sei o endereço deles. Eu sei que ele está marcado de amarelo no canto direito no livro tal. Aí eu consigo achar esses versículos. Na verdade, eu não tenho nenhuma anotação escrita. Eu tenho versículos grifados. Né? Então, para a gente valorizar, né, a Bíblia que nós temos hoje, e que é um livro que inspirado por Deus, né? Como que, né, a gente às vezes acaba não valorizando um livro em que o próprio Deus inspirou. E quando nós lemos, entendemos a Bíblia, compreendemos a Bíblia, nós vemos que existe um porquê nós não entendemos ela de primeira, e vemos o porquê ela é uma palavra que se revela viva a cada dia, né? Conforme você lê, Deus te revela coisas novas, coisas para o seu dia a dia, coisas para a sua semana, coisas para o seu mês, coisas para o seu ano, coisas pro seu relacionamento, pro seu trabalho, para tudo, né? Então, a Bíblia ela é a fonte que a gente precisa de informação para a vida, né? E nós muitas vezes não valorizamos o que nós temos em mãos, né? E não é só a Bíblia de papel, hoje em dia a gente tem as Bíblias online. Não tem desculpas, né, para a gente não ler a Bíblia e não ter esse contato diário com ela. É o que vai fazer, o que vai trazer transformação. Nós temos a ação do Espírito Santo em nós temos a revelação natural de Deus, sabendo que Deus existe, mas a maneira perfeita de Deus revelar a nós é através da Bíblia. Não tem maneira melhor, né? A gente gravou dois vídeos. Um vídeo sobre a verdade, um vídeo sobre a origem do universo e um vídeo sobre a questão da lei moral, né? Sobre evidências da existência de Deus. Mas a maior evidência da existência de Deus é a Bíblia, né? A Bíblia é a maior prova da existência de Deus, porque é um conteúdo escrito que se revela real dentro de nós. A gente falou isso no último vídeo. E é o que faz com que a gente entenda algumas questões que ninguém pode explicar, né? A gente está falando num dos podcasts, né, que as pessoas, nós temos, o homem tem a tendência de dar testemunho para homens mesmo, ou na sua própria opinião ou na opinião dos outros. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem a opinião, o testemunho divino, de Deus, né, a respeito das coisas. Então é algo muito particular, né, que você pode ter um relacionamento com Deus sem intermediários, né? O único intermediário é Jesus, né? O único que faz essa ligação entre nós e Deus. E Jesus é a palavra, a Bíblia é a palavra, então a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade. Então é uma coisa só, ter um relacionamento com a Bíblia é ter um relacionamento com Jesus, necessariamente, né? Obrigatoriamente. Então é algo que a gente tem que sempre estar atento, se a gente não está tratando a Bíblia como qualquer livro, ou então esquecendo da necessidade que nós temos de ter um contato constante com ela, né? Não é só no dia de culto, não é só no momento que você está passando dificuldade, não é no momento que você precisa de alguma informação, alguma confirmação que você vai para a Bíblia. A Bíblia tem que ser um alimento diário, que é através disso que Deus vai começar a revelar algumas coisas importantes, tá? Então eu vou deixar vocês fazendo algumas perguntas aí em relação à Bíblia também. Depois a gente vai entrando em outros temas aqui. Mas eu queria falar um pouco essa questão da importância da Bíblia. Tem até uma pergunta aqui, ó. A Bíblia realmente foi conservada e separada pela Igreja Católica? O Novo Testamento? Por favor, preciso dessa resposta. Então, os católicos defendem que a Bíblia só existe, só existe hoje por causa da Igreja Católica. Na verdade é um equívoco, né, você falar em relação à Igreja Católica ser responsável pela formação da Bíblia. A gente falou isso no livro A Origem da Bíblia. Porque logo os discípulos, né, quando começaram a pregar, e as cartas que foram escritas para as igrejas, elas já eram recomendações dos discípulos, dos apóstolos, para que fossem copiadas e lidas em outras igrejas. Então já existia essa exigência dos apóstolos de copiar esses conteúdos para que eles fossem usados. Então os livros bíblicos, né, os livros inspirados, eles já eram reconhecidos muito antes da igreja oficialmente reconhecer eles. Lógico, futuramente, no futuro a igreja oficialmente reconheceu esses livros. Mas quando a gente fala da igreja primitiva, a gente está falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, a gente não está falando de uma instituição. Depois que isso começou a ser consolidado como Igreja Católica, até a Reforma Protestante em 1500. Mas os livros inspirados já eram lidos, já tinham essa inspiração reconhecida muito antes da Igreja Católica declarar oficialmente quais seriam esses livros. E todo o trabalho da Igreja foi importante, porque a Igreja ela foi responsável por filtrar, né, o conteúdo. Assim, esse conteúdo aqui ele não vem dos apóstolos. Quando eu falo Igreja, eu não falo da instituição Igreja, eu falo do corpo de Cristo, que era a Igreja de Atos, a Igreja primitiva, né? A partir daí foram definidos os livros inspirados. Então hoje o que a gente tem nas mãos, a Bíblia que a gente tem nas mãos, não cabe a nós ter essa dúvida, sabe? Será que todos os livros estão aqui que são inspirados? Será que não tiraram livros que deveriam estar na Bíblia? Nós temos um Deus poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Então é algo muito simples para Deus permitir, né, e levantar homens para preservar o conteúdo. E ele fazia isso através de concílios também. Porque, por exemplo, a Bíblia tem um exemplo de um concílio em Jerusalém, em Atos, né, quando estão discutindo se deveria circuncidar os gentios. Aí eles falam, bom, vamos conversar sobre isso. Se reúne em Jerusalém, o líder da igreja primitiva ali era Tiago, que era irmão de Jesus, que só se converteu depois da ressurreição, que escreveu a carta de Tiago. E aí eles falam, não vamos exigir a circuncisão dos gentios, e vamos só instruir algumas questões para eles obedecerem, mas não colocar esse peso do judaísmo em cima dos novos convertidos, porque não foi isso que Cristo ensinou. Pronto. Surgiu uma polêmica, o concílio se reuniu com os líderes da igreja e definiram. Então, ao longo da história, alguns concílios foram muito importantes porque heresias surgiam e elas tinham que ser combatidas, né? Então, algumas doutrinas foram formuladas. A doutrina da Trindade, por exemplo, ela foi um combate à questão de falar que Jesus não era Deus, por exemplo. Então, tudo isso começou a surgir como heresias e a igreja teve um papel fundamental nesse sentido. A história da igreja, quando a gente conhece a história da igreja, a gente vê como a igreja foi importante de preservar o conteúdo, mas foi Deus que levantou homens para que esse conteúdo estivesse nas nossas mãos hoje. Não faz sentido nenhum a gente ter uma Bíblia hoje nas mãos que seja questionável. Então, qual que seria a base para a gente conhecer a Jesus Cristo e saber aquilo que Deus ensinou se tivesse qualquer coisa na Bíblia que fosse duvidosa? Então, a gente tem acesso a manuscritos muito antigos, as cópias que foram feitas, as descobertas do Mar Morto em 1948, que mostra o conteúdo praticamente idêntico ao conteúdo que foram achados nas traduções posteriores. Os achados do Mar Morto são escritos bem antigos que batiam com recentes traduções. E a gente tem muitas Bíblias de estudo, tem versículos, por exemplo, que se tem alguma dúvida sobre o versículo, normalmente na Bíblia de estudo fala, ó, esse aqui, essa passagem você, a gente não encontra ela nos manuscritos mais antigos. Então essas passagens você pode falar, bom, se não está nos manuscritos mais antigos, eu não vou considerar ela como absolutamente tem que ser essa passagem. Então assim, mas 99,9% ou 99,5%, sei lá, por cento do conteúdo bíblico, ele é igual em todas as Bíblias. O que vai ter uma pequena variação de acordo com as traduções ou os originais que foram utilizados. Então essa é a certeza que a gente tem que ter, e outras doutrinas bíblicas fundamentais, elas não foram abaladas de forma alguma. Então a Bíblia que nós temos na mão hoje, ela é extremamente confiável. Aí a questão é, os livros apócrifos que estão na Bíblia Católica, eles são questionáveis. Por mais que os católicos não questionem os apócrifos, eles são questionáveis, tanto é que eles não estão na Bíblia protestante. Então não considera uma atitude muito sábia tomar esses livros como base de inspiração divina, porque eles são questionáveis até hoje. Os outros livros não existe questionamento nenhum sobre eles, tanto é que a Bíblia Católica tem os mesmos livros da Bíblia Cristã Evangélica e 7 livros a mais. Então assim, os outros livros todos são iguais, não tem diferença entre eles. O que tem a mais são esses 7 são questionáveis, se são inspirados ou não. Quando você lê esses 7 livros, algumas passagens demonstram que o autor mesmo entendia não está sendo inspirado por Deus na confecção, né, na escrita do livro. Então como que você vai confiar nesses livros como divinos? Então você pode servir a Deus através de todos os livros da Bíblia, e esses 7 você considera eles como mais como históricos. Então você pode ter uma Bíblia Católica, pode seguir ela, mas nesses 7 livros considerar eles mais como históricos do que como revelação divina, porque eles têm essa origem questionável. Só isso, do resto é tudo igual, certo? Em relação a traduções, a gente tem várias traduções da Bíblia em várias línguas. Em português, assim, eu gosto muito da NVI. A NVI eu sei que ela tem vários problemas, tá? Se você for comparar com algumas versões antigas, algumas passagens estão meio, sei lá, parece que está faltando alguma coisa e tudo mais. Mas eu gosto da NVI e eu não leio só a NVI. O importante é isso. Hoje em dia, não adianta a gente querer condenar algumas versões bíblicas, porque elas meio que se complementam, na verdade. Você nunca pode definir doutrinas ou ler apenas uma versão bíblica. É legal, eu gosto dos aplicativos por causa disso. Você está num versículo lá, é só você mudar do 3-4 toques ali, você consegue colocar uma outra versão e ver o que aquela versão fala e quais são as palavras que aquela versão usa. Eu gosto da NVI pela forma como ela prepara a frase. Ela usa a frase quase igual, assim, praticamente igual às Bíblias, traduções mais tradicionais, né? Só que ela melhora a colocação das palavras, usa palavras um pouco mais modernas. Ela não muda muito o texto. A Bíblia Viva, a Bíblia A Mensagem e a Nova NTLH, elas são mais paráfrases do que traduções. Paráfrase é quando você pega um texto e explica ele, deixa ele simples, mas você praticamente meio que desmonta o texto. Você só traz a ideia dele. São paráfrases. Então essas 3 Bíblias, você pode ter uma delas, mas elas têm que ter muito cuidado porque são paráfrases, não são traduções. NVI, eu acho que essa nova nova versão transformada, agora não sei o nome, a Almeida Contemporânea, elas são versões com português mais simples, porém tem que ter um cuidado também e ter uma outra versão mais tradicional, mais antiga, para você ter comparação. E aí você tem a Almeida, e você tem a tradução brasileira também. E tem a Jerusalém também, que acho que é a tradução da Bíblia Católica, que também é muito boa. Então, assim, você tem várias traduções, você pode trabalhar, ler o versículo em várias passagens. E se ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa, assim, coloca como preferencialmente, né, o seu entendimento numa versão mais tradicional. Tanto é que nos vídeos, por exemplo, quando eu vou colocar os versículos para sustentar aquilo que eu estou falando, se eu percebo que, por exemplo, na NVI encaixa perfeitamente com o que eu falei, mas na Almeida, por exemplo, foge um pouco, eu não coloco o versículo. Eu prefiro não colocar. Então, prefiro achar um versículo que esteja bem claro nas duas traduções. Então, é um cuidado que é interessante a gente ter e não se preocupar tanto. Eu gosto da NVI para ler. A leitura na NVI flui. Eu começo a ler a NVI, parece que eu estou lendo um livro, assim, pela maneira como flui. Mas quando eu tenho que estudar, quando eu tenho que ler, eu já vou pegando outras versões e vou lendo também. Tá? Então, é bom a gente ter sempre essa variação de versões. Mas e os escritos que dizem estar no Vaticano? Então, aí primeiro que está escrito assim, ó, dizem estar. Que escritos que vão estar no Vaticano? Escritos históricos, existem um monte. Evangelho segundo não sei quem, segundo Evangelho de Pedro, o que mais que tem? Enoque. Ah, uma série de livros históricos que foram escritos na época e que não são inspirados, simplesmente não são inspirados. Qualquer conteúdo que não esteja na Bíblia hoje não é um conteúdo inspirado. Deus não permitiria que um conteúdo inspirado não estivesse na Bíblia. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Se a gente crê num Deus poderoso e justo e que se revelou ao homem, nós temos que crer que o que precisava ser revelado está na Bíblia. O que não está na Bíblia não precisava ser revelado. Então, não adianta que a gente querer considerar livros históricos ou inspirados sem ser a Bíblia. O grande problema da maioria das seitas é isso, é colocar revelações inspiradas por Deus que não estão na Bíblia. Literaturas extra-Bíblia. Então, é isso que leva o homem para o engano. Então, se no Vaticano tem livro, não tem, isso aí não faz a menor importância. O importante é que a Bíblia que você tem aí na sua casa, na sua mão, no seu aplicativo, é a palavra de Deus e você tem mais do que suficiente informações aí para servir a Deus. Qual o tema de hoje? A gente está falando sobre a Bíblia, né? Sobre como nós temos que valorizar a Bíblia e como é importante nós termos um relacionamento com Deus através da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a nossa segurança, né? A Bíblia é a palavra, a Bíblia é Jesus, a Bíblia revela Jesus Cristo ao homem, a Bíblia é a palavra de Deus que nos instrui. Então, às vezes a gente esquece que o relacionamento nosso com Deus tem que passar obrigatoriamente pela Bíblia, né? Então, a gente está falando sobre a Bíblia. Você recomenda a leitura da Bíblia em conjunto com quais leituras? Então, é difícil, porque depende muito, porque a leitura bíblica ela tem que ser essencial, ela tem que ser a principal literatura que você está lendo. E livros complementares, você pode ler livros complementares sobre alguns temas específicos, né? Por exemplo, eu estava lendo sobre a existência de Deus, Cristianismo Puro e Simples, que também fala da questão moral e fala de alguns temas bíblicos. É legal você conciliar um outro livro como complemento, mas jamais considerar esse livro como inspirado por Deus, né? Considere esse livro como alguma coisa que te auxilie a entender algumas questões bíblicas. Mas sempre procura referências, tá? Não vai pegar qualquer livro para você ler, porque às vezes isso pode fazer com que você tenha um entendimento errado de doutrinas bíblicas, tá? Tem que ter só um cuidado com a literatura que você vai começar a ler. Prestar bastante atenção nos autores, né, e qualquer linha de entendimento que eles têm. Porque às vezes você está numa igreja, sei lá, uma igreja pentecostal, e você crê, você segue aquela doutrina e você começa a ler o livro de uma pessoa que é uma doutrina reformada. Você vai ficar confuso. Né? A não ser que você esteja estudando teologia e queira conhecer as duas linhas. Ótimo. Aí tudo bem. Agora, se você está começando a ler e tal, comece, pega os livros que vão trazer esses assuntos sobre perdão, sobre amor, sobre fé, entendeu? Não assuntos mais complexos e de repente numa linha que não é a linha que você crê. Isso vai trazer mais confusão do que esclarecimento. Tem que só tomar esse cuidado. Pode fazer as perguntas aí. Por onde começar a ler a Bíblia? Então, eu gosto muito do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele dá luz para o Antigo, né? Então, Jesus trouxe essa luz, né, de todas as profecias que falavam a respeito dele. Então, eu gosto assim, por onde começar a Bíblia? Eu começaria por Mateus. Na verdade, assim, até esses dias uma amiga minha perguntou qual uma sequência boa para ler. Eu recomendei ela fazer o seguinte. Ela falou, quero ler a Bíblia em 6 meses. Eu falei, não sei se eu recomendaria ler a Bíblia em 6 meses. Eu nunca fiz um plano de leitura assim. E eu não sei, sinceramente, eu não gosto muito. Sabe por quê? Porque você faz uma leitura muito superficial. Você lê a Bíblia como uma história. Para ter um panorama é bom, mas você não para nos versículos, não medita no texto. Então, para mim, eu não gosto muito dessas leituras rápidas da Bíblia. E eu prefiro ler 2 versículos por dia. Capítulos por dia. Tá? Eu gosto, 2 capítulos eu acho que é um tempo que você consegue ler pausadamente, grifar, anotar. E eu gosto de ler dois versículos, mas sempre repetindo um. Então, o que eu faço? Por exemplo, e eu começaria, por exemplo, por Mateus. Então, vamos supor, como vou começar hoje a ler a Bíblia. Eu leria Mateus 1 hoje, só. Amanhã, eu leria Mateus 1 e Mateus 2. Depois de amanhã, eu leria Mateus 2 e Mateus 3. Eu sempre volto um e leio o próximo. Volta um e leio o próximo. Porque é importante, é como se você recapitulasse o que você leu ontem e lesse e avançasse um pouco. Recapitulasse o que você leu ontem e lesse mais um pouco. Isso ajuda você a gravar a história vai começando a fazer parte da sua vida ali. Então, eu recomendaria você ler Mateus, nesse esquema, Mateus, e terminou Mateus, vai para Atos. Por quê? Porque os quatro evangelhos vão falar sobre a história de Jesus, né? Sobre os pontos de vista, está um pouco diferente, tal, principalmente João, mas fala sobre a história de Jesus. Então, eu não recomendaria você ler quatro vezes a história de Jesus. Talvez fique um pouco, muita informação a respeito do mesmo tema. O que eu faria? Leria Mateus e iria para Atos. Terminando Atos, eu voltaria para Marcos. Leria Marcos. Terminando Marcos, eu iria para Romanos. Leria Romanos. Terminando Romanos, eu voltaria para Lucas. Leria Lucas. Acabou Lucas, eu leria 1 Coríntios e 2 Coríntios. Depois eu voltaria para João. Acabou João, aí eu continuaria na sequência depois de Coríntios, que eu acho que é Efésios. Ou Gálatas. Então, seria essa sequência e iria até Apocalipse, até o final da Bíblia. Acabou a Bíblia, aí eu voltaria lá para Gênesis. Então, assim, eu recomendaria dessa forma. Começar pelo Novo Testamento e lendo 2 capítulos por dia no máximo, certo? Eu vou ver mais perguntas relacionadas à Bíblia, tá? Pra gente manter o tema. Dicas de leitura, enfim, coisas relacionadas à Bíblia. Por que Deus parece tão bravo no Antigo Testamento? Na verdade, Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Se Deus não parece tão bravo, vamos dizer assim, entre aspas, no Novo Testamento, é só olhar o que aconteceu com Ananias e Safira. Foram mortos, simplesmente. Não mudou. A ira de Deus permanece sobre o pecado. Essa ira é permanente. Ela foi aplacada através de Jesus. Nós só não somos fulminados porque existia a promessa e veio a promessa, que era o Messias, entregar sua vida por nós. Mas a ira de Deus contra o pecado, ela continua a mesma. Que Bíblia você recomenda ler? Já falei, a NVI eu gosto que flui a leitura, mas umas versões tradicionais é importante você ter também. Então, de pular o Antigo Testamento, eu não falo de questão de pular o Antigo Testamento. Eu entendo que, para uma pessoa que está começando a ler a Bíblia, o Antigo Testamento pode ser um pouco mais difícil de ler, de entender. Porque o Novo Testamento lança a luz ao Antigo. Então, quando você lê o Novo Testamento, e ele faz várias referências ao Antigo, e depois você vai no Antigo Testamento, você está mais preparado para aquilo que você vai encontrar no Antigo Testamento. Mas não é uma regra. Você pode, de repente, fazer uma leitura dos dois livros ao mesmo tempo. Eu falei, lê dois capítulos por dia? Sei lá, lê um, então, do Novo e um do Antigo. Não sei, pode ser dessa forma também, você pode ir intercalando. Eu gosto mais de fazer uma sequência, porque eu não gosto de misturar histórias. Eu, particularmente, tô lendo ali sobre Jesus e eu leio sobre a criação, para mim confunde um pouco minha cabeça. Eu gosto de ler uma história na sequência. Mas nada impede, de repente, você ler uns 3, 4 capítulos no Antigo Testamento, ou então fazer uma leitura mais panorâmica do Antigo Testamento, né? Aí, sei lá, você tem muito tempo para ler, quer ler, sei lá, 7 capítulos por dia, lê 5 do Antigo e lê 2 do Novo mais pausado, pode ser, né? Aí fica a seu critério. Não concordo que a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus, ou coisa do tipo que você falou. Você não concorda, você tem o seu direito de não concordar, mas a Bíblia é a única forma como nós temos uma segurança de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro. Você pode até se relacionar com Deus sem ter a Bíblia como informação, mas aí você vai estar formulando ideias e conceitos a respeito de Deus que podem não ser verdadeiras. E o risco que você tem de estar se relacionando com, entre aspas, o Deus errado é muito grande. Você está achando que você está agradando a Deus, achando que você está tendo intimidade com Deus, e na verdade você está sendo enganado. Então, assim, a Bíblia é a nossa única segurança, né, de ter esse relacionamento com Deus, e a Bíblia é a única forma que nós temos de conhecer Jesus Cristo verdadeiramente, né? Então, se você não entende dessa forma, eu creio que você não seja cristã. Vamos lá, falar um pouco sobre as traduções. Eu falei já um pouquinho, né? Não sei se as mensagens estão mais antigas aqui. Queria conhecer melhor Jesus, o que eu preciso fazer? Igual eu falei, quando você lê os evangelhos, e aí a gente sempre vai falar da Bíblia, porque não tem Não tem outra forma. Como que você vai conhecer Jesus Cristo sem ser a Bíblia, né? Não tem jeito. Quando você lê a Bíblia, é o próprio Jesus conversando com você ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. É você conhecer como Jesus fazia as coisas, como ele resolvia as questões. E Jesus diz que olhando para ele você vê a Deus. Então, nós temos o melhor exemplo de como Deus é através da vida de Jesus. E a melhor forma de você conhecer Jesus é você saber o que ele fez, quem ele era, como ele reagia diante das circunstâncias. Ou seja, só isso a gente só consegue através da Bíblia. E quando a gente começa a conhecer o Jesus através da Bíblia, nós vamos entendendo como nos relacionar com ele. Então o conhecimento começa pela Bíblia e ele vai, a própria Bíblia vai nos ensinar que através da oração, através da obediência, vamos conhecer a Jesus. Então assim, melhor forma de conhecer a Jesus, obedecê-lo. Quando você obedece a ele, significa que você reconhece Jesus pelo que ele é, pelo que o testemunho que Deus deu a respeito dele, que ele é o Senhor, é o que está acima de todas as coisas, que ele é nosso Senhor. Então, se ele é nosso Senhor, nós temos que obedecê-lo. Quando nós obedecemos Jesus, isso demonstra nosso amor por ele. Então, a forma de conhecer Jesus é através da obediência. Aí sim, nós vamos entender o relacionamento que nós temos que ter com ele. Né? Não adianta a gente querer conhecer Jesus simplesmente como um amigo, um homem bom. Não, é como nosso Senhor. É um relacionamento de amizade? Sim, mas com o respeito de alguém que é o seu dono, de alguém que tem autoridade sobre você. Né? E não tem ninguém que tenha maior autoridade sobre nós do que Jesus. Né? A mesma coisa, eu até acho que dei exemplo no último podcast ou no outro, de você ter um relacionamento com seu chefe ou com seu professor. É, não adianta nada você querer ser amigo do seu chefe e não obedecer nada do que ele manda você fazer no trabalho, fazer tudo ao contrário. Ou você querer ser o melhor amigo do seu professor e não fazer nenhuma das tarefas que ele manda você fazer e nem estudar para a matéria dele. Você não vai conseguir desenvolver uma amizade com ele. Por quê? Porque o princípio ali é que ele é seu professor. Agora, o fato de você obedecer, de você fazer, um exemplo, de um professor, você fazer as tarefas, você perguntar coisas que desafiam até o professor, falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, como você tem aprendido o que eu estou ensinando, isso vai gerar automaticamente uma amizade sua com o professor. Seu chefe, mesma coisa, você dá ideias para a empresa, você ser obediente, ser pontual, enfim, isso vai desenvolver uma amizade com o seu chefe. Então, a forma de conhecer Jesus é através da obediência. Vamos seguindo. As escrituras originais ainda existem? Assiste nosso vídeo A Origem da Bíblia. A gente fala, originais não. Existem as cópias e cópias antigas dos originais. Os originais, eles se perderam, mas os copistas, né, e os escribas foram fazendo cópias constantemente ao longo dos anos. Né? Então, o zelo dos copistas e dos escribas era muito grande, principalmente no povo judeu. E depois isso ficou a cargo da igreja primitiva para preservar o conteúdo do Novo Testamento. A gente fala sobre isso no vídeo lá. Você já ouviu falar de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão? Essas perguntas são engraçadas. Qualquer historinha que não tem nada na Bíblia, a gente não tem como saber se é verdade ou não. Pode ser, é mito, né? A maioria é mito. Então, assim, você vai ouvir teorias da conspiração, você vai ouvir várias coisas, assim, sabe? Que não deve preocupar a nossa não deve ocupar muito espaço na nossa mente. A gente tem tanta coisa já para aprender, estudar e se preocupar do que com algumas questões como essa. Eu já ouvi essa história de Lilith, qualquer dia eu me aprofundo nisso aí, vai, só para saber o que falar, porque não tem nem o que falar. Só a leitura na letra não é suficiente, mas é a base que a gente tem que ter, né? Se você não conhecer a Deus através da Bíblia, você não consegue colocar em prática. A prática é mais importante do que a teoria, com certeza. Só que não existe prática sem teoria antes. Não tem como você praticar algo que você não conhece. Então precisa conhecer e colocar em prática. São as duas coisas juntas. Né? Porque o judeu não acredita que Jesus é o Messias, e como mostrar no Antigo Testamento que Jesus era presente? Eles não acreditam. A gente percebe isso, os próprios fariseus rejeitando Jesus de uma forma absurda. Né? João 8. João 8 é uma das passagens mais fortes que mostra como eles eram contra Jesus e não queriam aceitar Jesus de forma alguma. Então, até hoje os judeus não têm dificuldade de reconhecer Jesus. Para mim é muito claro, né, que um dos caminhos, né, de mostrar Jesus como Messias é Isaías. Mas mesmo assim, os judeus consideram Isaías 53 como uma referência a Israel. Mas existem alguns ministérios especializados, assim, evangelísticos, em como você evangelizar judeu. Né? Até dá para se informar, buscar, conhecer. Até Saber e Fé tem um curso de evangelismo que tem uma matéria que é judaísmo. E é bem legal aquela matéria, que dá bastante dicas assim, de como evangelizar os judeus. Para quem deseja se aprofundar no evangelho, que deseja futuramente fazer teologia, qual seria a ordem da leitura e melhor versão bíblica para iniciar esse processo de estudo? Igual eu falei, varia muito assim o que você pode começar, mas com o começo é o que eu falei, Novo Testamento e Bíblia NVI, básico. Depois você vai começar a ler com uma versão, sempre com uma versão mais tradicional, e ler outros livros, e aí conforme você vai estudando teologia, você vai ter muito contato com a Bíblia, né? O meu maior contato com a Bíblia foi durante o curso de teologia, porque eu tinha que estudar e eu tinha que pesquisar na Bíblia as informações que eu estava lendo, né? Então, isso ajudava muito a buscar conteúdo bíblico e se aprofundar nas várias versões da Bíblia. Sobre as pessoas que julgam caso você vá na igreja, mas não carregue a Bíblia impressa. Na verdade, assim, primeira coisa. Hoje em dia, nós temos a facilidade de você ir para a igreja sem precisar levar a Bíblia, porque você tem a Bíblia no seu celular. Isso é fato. É muito mais fácil você levar uma Bíblia no celular do que levar a Bíblia impressa. Eu acho legal a Bíblia impressa pelo testemunho. Porque quando você está num culto e você está folheando a Bíblia, não existe a dúvida se você está no WhatsApp ou se você está na Bíblia. Quando você está com a Bíblia só no celular, as pessoas não... Lógico, pode ver você mexendo lá, achando que você está lendo a Bíblia, você pode estar num outro aplicativo. Mas cada um, lógico, sabe o que está fazendo. Mas, pensando de maneira mais coerente, eu acho que é legal levar a Bíblia. Eu acho importante. Eu acho importante, sim. Você ter uma Bíblia ali que você possa levar no culto e acompanhar os versículos através dessa Bíblia. E aí a Bíblia no celular você pode ler em qualquer lugar, nos lugares que você está, você tem essa facilidade, enfim. Mas eu acho que é importante, sim. Mas isso é muito, muito pessoal, porque eu creio que tem muitas pessoas que levam o celular, anotam a palavra no celular, e isso é, tá com a Bíblia ali online, e você tem um bloco de notas, às vezes fica muito mais prático. Então é difícil, né? É um assunto meio que não dá pra falar o que é certo e o que é errado. Viu? Eu acho que é muito pessoal de cada um, e não dá pra gente ficar julgando os outros que não levam a Bíblia. Eu não vou fugir do tema, tá? Porque falta pouco tempo agora, então eu tô lendo umas perguntas fora do tema, então eu nem tô... Jesus, Yeshua, Emmanuel, Filho de Deus, Deus, Verbo, enfim. São tantos nomes para Ele. O importante é falarmos com Ele. O nome não importa. Perfeito. Perfeito. Esse é o ponto. Certo. O importante é os livros que a gente lê terem base bíblica, com certeza. Você acha que precisamos seguir a doutrina da igreja ou o uso da Bíblia é suficiente? Fico na dúvida às vezes. Então, aqui é o seguinte. A igreja tem que ser bíblica. A igreja segue as doutrinas da Bíblia. Nós não seguimos a doutrina da igreja, nós seguimos as doutrinas bíblicas. Existem algumas questões que são usos e costumes, que são questões bíblicas que não são tão claras e que a igreja ela toma algumas posições. Aí é importante a gente entender qual que é a posição que a igreja e o que a igreja entende em relação a algumas passagens bíblicas que não são tão claras. E sim, se você está servindo alguma igreja, você seguir essa linha de doutrinas da igreja, né, que são os dogmas da igreja. Agora, nós seguimos a Bíblia. Com certeza, nós vamos discordar de algumas questões na igreja local que a gente frequenta. Algumas questões, mas não são questões fundamentais. Se forem questões fundamentais, a gente tem que sair dessa igreja. Isso é fato. Se eu pego o vídeo lá, aceita as heresias. Se você está numa igreja que ensina heresias e que está alguns pontos que são fundamentais para a fé, não, você tem que sair dessa igreja. Agora, se você está numa igreja que tem algumas coisinhas lá que você, de repente, não concorda tanto, procura se aprofundar nesse assunto, procura buscar. E se isso for fundamental para você, estiver se incomodando muito, vai para uma outra igreja. Você é livre para servir na igreja com a qual você concorde com as doutrinas. E não adianta a gente dar desculpa, nenhuma igreja tem as doutrinas corretas, só tem heresia. Isso aí é argumento de preguiçoso, na verdade, que não se preocupou em ir visitar igrejas, em pesquisar, em conhecer o pastor, em conversar com os pastores. Uma das coisas principais da igreja é você ter contato direto com os pastores. Porque assim, você vai saber o porquê de algumas questões, vai entender o porquê, vai poder dar a sua opinião, vai poder ser esclarecido em algumas coisas. Às vezes a pessoa não concorda com algo, sai da igreja, mas se ela tivesse ido conversar com os pastores, e os pastores explicassem aquela doutrina e o porquê dela, ela ia concordar de repente, entendeu? E mesmo que não concordasse, talvez fosse algo que ela pudesse servir naquela igreja sem problema nenhum, do que ficar numa outra igreja, de repente ela não concordou com uma coisinha da igreja dela, beleza, aí ela foi para outra igreja, aí ela começou a servir, ela ficou toda feliz, nossa, encontrei a igreja, de repente ela descobre algo nessa outra igreja que é pior do que o que ela não concordava com a igreja dela, e aí vai fazer o quê? Vai ficar lá? Vai voltar para a igreja? Vai procurar uma terceira? Então assim, nós seguimos a Bíblia, a igreja deve seguir a Bíblia, e alguns assuntos que são um pouquinho mais difíceis, a igreja vai tomar uma posição, conhece essa posição que a igreja toma em relação a essa doutrina, Se você concordar, se você entender que aquilo faz sentido, ótimo, permaneça. Se você entender que não faz sentido, que é antibíblico, que é complicado, sai da igreja. Simples, certo? Então a live vai ficar salva no canal aqui por 24 horas no Instagram e vai ser um podcast. E lembrando que você pode seguir o podcast através do Spotify. Então procura lá no Spotify, VNBcast, tá? Vai lá, VNBcast, você vai achar lá o VNBcast do Vai na Bíblia e aí segue a gente lá no Spotify. Então todos os podcasts, todas as lives, a gente grava podcast, tá gravando aqui. E a gente coloca disponível, máximo segunda-feira já vai estar lá, para você acompanhar e ouvir de novo o que a gente falou aqui. Valeu, valeu, todo mundo está elogiando o trabalho, glória a Deus. Eu agradeço também a muita ajuda de vocês aí no, na divulgação que vocês fazem, isso é muito importante. Deu tempo aqui, faltam 5 segundos para acabar. Deus abençoe a todos, semana que vem estamos de volta, um abraço.